A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje, uma produção Signis Rádio.
Muito bom dia, hoje sexta-feira, 28 de julho de 2023, e estamos chegando para mais uma edição do Jornal Brasil Hoje, por emissoras católicas ligadas à Signis Rádio, nas cinco regiões do nosso Brasil. E vamos aos destaques de hoje. Consumo nos lares brasileiros aumenta no primeiro semestre de 2023. Brasil registrou saldo positivo de mais de 157 mil empregos formais em junho. Dados revelam que desastres naturais atingiram 93% dos municípios nos últimos 10 anos. Justiça mantém a absolvição de Aécio Neves em acusação de corrupção no caso JBS. Presidência da CNBB participa de velório de Dom Geraldo Lírio Rocha. Esse será um dos destaques do Conexão CNBB de hoje. Fique ligado, o Jornal Brasil Hoje, edição 10.378, está no ar. E começamos essa edição falando de economia. Especialista diz que nota de crédito do país pressiona Banco Central a reduzir Selic. Detalhes com Alan Barbosa.
Inflação controlada, dólar em queda e aprovação do arcabouço fiscal no Congresso. E nesta quarta-feira, a elevação da nota de crédito do Brasil por uma das principais agências de classificação de risco do mundo, a Fitch. O Brasil saiu de BB- para BB, o que significa que o país, mesmo que ainda na categoria de especulação, está mais confiável para os investidores. O indicador leva em conta fatores políticos e econômicos e vai de A para países de baixo risco até D para países com alto risco de inadimplência. Para o economista da Fundação Getúlio Vargas, Nelson Marconi, a melhoria no indicador pressiona ainda mais o Banco Central a reduzir a taxa Selic, atualmente em 13,75%.
Há muitos meses o Banco Central já poderia ter diminuído a taxa de juros, né? Essa é mais uma informação que se junta e que é também mais um fato positivo que contribuiria para o Banco Central diminuir a taxa de juros, né? Mas já aconteceu tanta coisa positiva e o Banco Central não diminuiu que a gente não pode dizer que com essa ele vai diminuir, né? Mas é mais um fator que deveria estar ajudando nessa direção.
A questão é que com a taxa de juros alta, o Brasil não vai atrair investimentos que façam o país crescer e gerar empregos. Pelo contrário, vai chamar o capital especulativo, ou seja, aplicações apenas para ganhar dinheiro.
Uma nota tão boa dessa, né, tá certo? De novo, com uma taxa de juros tão alta como essa, vai virar um paraíso para os aplicadores aqui. Quem está trabalhando lá nos centros financeiros da Europa, dos Estados Unidos, está falando, tem um país seguro lá que tem uma nota, uma classificação razoável de risco e paga uma taxa de juros muito alta, eu vou colocar meu dinheiro lá.
Para sair da categoria de especulação e entrar no grau de investimento de qualidade média, o Brasil ainda precisa dar dois saltos na avaliação da Fitch e também da Moody's, que coloca o Brasil no mesmo patamar. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alan Barbosa.
Muito obrigado, Alan. E ontem também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que existem condições favoráveis para que o Banco Central reduza a taxa Selic na próxima semana. Desde agosto do ano passado, os juros básicos da economia estão em 13,75% ao ano, no maior nível desde o início de 2017. As palavras do Haddad ontem têm uma coleção de fatores para a Selic baixar. E o consumo nos lares brasileiros aumenta no primeiro semestre de 2023. Quem tem a informação é o repórter Gabriel Brum.
O consumo nos supermercados brasileiros cresceu 2,47% no primeiro semestre do ano, taxa que foi aumentando mês a mês de janeiro a junho. O dado foi divulgado nesta quinta-feira pela Abras, a Associação Brasileira de Supermercados. No mês de junho, o crescimento foi de 0,5% em relação a maio e de quase 7% em relação a junho do ano passado. O presidente da Abras, Márcio Milan, apontou entre os fatores para esse resultado o pagamento da restituição do imposto de renda, o reajuste do salário mínimo e o adiantamento do 13º. Milan destacou a queda da inflação e dos preços dos alimentos.
De junho, a gente teve o IPCA alimentos de uma queda de 0,66. No ano, de janeiro a junho, a gente teve um aumento de 2,87 e em 12 meses, 3,16. Isso aqui tem contribuído muito para a baixa de alguns produtos, que tem ajudado muito a queda, aí, vamos dizer assim, do IPCA alimentos principalmente, e também da taxa de inflação.
A associação mostrou que a cesta de 35 produtos mais consumidos nos mercados ficou em R$ 741,00 em junho, R$ 9,00 mais barata que no mês anterior. A cesta com 12 produtos básicos, como feijão, arroz e carne, também apresentou queda e fechou em R$ 316,29. Todas as regiões do país tiveram queda nas cestas de 35 produtos em junho. A mais barata é do Nordeste, onde custa R$ 672,00. A mais cara é no Sul, R$ 844,00. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Muito obrigado, Gabriel. E mais uma boa notícia. O Brasil registrou um saldo positivo de 157.198 empregos com carteira assinada no mês de junho deste ano. Os dados são do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que foi divulgado ontem pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No acumulado do ano, de janeiro de 2023 a junho de 2023, o saldo foi de 1.023.540 empregos. O maior crescimento do emprego em junho ocorreu no setor de serviços, seguido da agropecuária e da construção civil, com destaque para obras de infraestrutura.
Você muito bem informado. Jornal Brasil Hoje. Signis Rádio, a Igreja Católica no Brasil conectada através do rádio.
Você está ouvindo uma emissora associada à Signis Brasil. Somos uma associação católica que tem o propósito de construir uma cultura de paz em comunhão com a Igreja a partir da nossa vocação de comunicadores. Saiba mais sobre o nosso trabalho. Acesse signis.org.br.
Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023.
A Igreja precisa de vocês, do entusiasmo, da criatividade e da alegria que lhes caracterizam. Um grande apóstolo do Brasil, o bem-aventurado José de Anchieta, partiu em missão quando tinha apenas 19 anos. Sabem qual é o melhor instrumento para evangelizar os jovens? Outro jovem. Este é o caminho a ser recorrido por vocês.
Jesus vive, não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar.
Um dos valores institucionais da Signis Brasil é a comunicação para a evangelização e uma cultura de paz. Desenvolvemos e executamos campanhas e ações nacionais e regionais para evangelização e promoção da paz, sempre em comunhão com a Igreja. Saiba mais, acesse signis.org.br. Você está ouvindo uma emissora associada à Signis Brasil. Somos uma associação católica que tem o propósito de construir uma cultura de paz em comunhão com a Igreja a partir da nossa vocação de comunicadores. Saiba mais sobre o nosso trabalho. Acesse signis.org.br.
Signis Rádio, a Igreja Católica no Brasil conectada através do rádio.
A Justiça manteve a absolvição do deputado federal Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, em acusação de corrupção no caso JBS. A absolvição em segunda instância pelo crime de corrupção passiva ocorreu por unanimidade entre os juízes do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul. Os juízes do TRF entenderam que, embora tenha havido pagamentos que possam ser considerados suspeitos, não foram encontrados elementos suficientes para demonstrar que Aécio recebeu valores de Joesley Batista, um dos donos da JBS, em troca de favores em sua atuação como parlamentar. Na época, o Tucano era senador e presidente do PSDB. O deputado federal já havia sido absolvido em primeira instância em março de 2022 pela Justiça Federal em São Paulo. E as contas bancárias do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, registraram movimentações financeiras consideradas atípicas e incompatíveis com os seus rendimentos, segundo relatório produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. A revelação foi feita ontem pelo jornal O Globo. Mauro Cid movimentou R$3.200.000 no período entre julho de 2022 e janeiro de 2023, de acordo com o COAF. No resumo das transações financeiras, estão R$1.800.000 em créditos e R$1.400.000 em débitos. Como militar, o salário bruto de Mauro Cid é de R$ 26.239 por mês. A movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Isso foi o que afirmou o COAF. Questionada sobre esse relatório, a defesa de Cid afirmou que todas as transações dele foram lícitas.
Jornal Brasil Hoje. Signis Rádio. A Igreja Católica no Brasil conectada através do rádio.
Você está ouvindo uma emissora associada a Signis Brasil. Somos uma associação católica que tem o propósito de construir uma cultura de paz em comunhão com a Igreja a partir da nossa vocação de comunicadores. Saiba mais sobre o nosso trabalho. Acesse signis.org.br.
Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023.
A Igreja precisa de vocês, do entusiasmo, da criatividade e da alegria que lhes caracterizam. Um grande apóstolo do Brasil, o bem-aventurado José de Anchieta, partiu em missão quando tinha apenas 19 anos. Sabem qual é o melhor instrumento para evangelizar os jovens? Outro jovem. Este é o caminho a ser recorrido por vocês.
Jesus vive, não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar.
Um dos valores institucionais da Signis Brasil é a comunicação para a evangelização e uma cultura de paz. Desenvolvemos e executamos campanhas e ações nacionais e regionais para a evangelização e promoção da paz, sempre em comunhão com a Igreja. Saiba mais, acesse signis.org.br. Você está ouvindo uma emissora associada à Signis Brasil. Somos uma associação católica que tem o propósito de construir uma cultura de paz em comunhão com a Igreja a partir da nossa vocação de comunicadores. Saiba mais sobre o nosso trabalho. Acesse signis.org.br.
Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Signis Rádio. Signis Rádio.
Censo 2022 revelou que o Brasil tem cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas que se autodeclaram quilombolas. Para os especialistas, levantamento do IBGE dá visibilidade aos quilombos. A reportagem é de Tatiana Alves.
Especialistas veem a divulgação dos dados do Censo Demográfico 2022 nesta quinta-feira com informações inéditas colhidas pelo IBGE sobre os quilombolas como uma contribuição para retirar essas populações da invisibilidade. Também avaliam que a pesquisa reforça a luta por garantias de direitos e acesso dessas populações a políticas públicas. A assessora jurídica da CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, Vercilene Dias, defende, no entanto, mudanças em futuros levantamentos.
Durante a construção com a CONAC, foi discutido que o quesito quilombola ele só abriria aonde tivesse localidades quilombolas. Em decorrência disso, houve, em 2019, um levantamento prévio, né, que é o levantamento preliminar do IBGE, para saber onde estão localizadas essas comunidades quilombolas. Então, o quesito quilombola, no censo do IBGE, ele só abriu onde tem localidades quilombolas. E aí, em razão disso, muitos quilombolas que moram na cidade ficaram sem ser sancionado.
De acordo com o Censo 2022, o Brasil tem cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas que se autodeclararam quilombolas, o que representa 0,65% da população do país. Elas estão distribuídas por 1.696 dos mais de 5 mil municípios brasileiros. No caso da cidade do Rio de Janeiro, há diversos quilombos em sua área urbana, entre eles o da Pedra Bonita, encravado no Parque Nacional da Tijuca, e o Sacopã, no bairro da Lagoa. Niterói, na região metropolitana, também tem um reduto de resistência quilombola no bairro Engenho do Mato. Pessoas dessas comunidades avaliam que a iniciativa do IBGE traz reconhecimento e pode ser decisiva na inclusão dessas populações em políticas públicas, como avalia a moradora do quilombo Pedra Bonita, Eulália Ferreira da Silva.
Acredito eu que com a vinda do IBGE, outros poderes públicos, né, vêm a reboque. É água, luz, saneamento básico, vacina. É mostrar para o Brasil que existe gente aqui dentro defendendo esse território. Isso é de suma importância. Embora o quilombo, nosso quilombo Pedra Bonita, esteja no coração do Rio de Janeiro, até hoje nós não temos luz.
Atualmente, o termo quilombo se refere a grupos que desenvolveram práticas cotidianas de resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos e na consolidação de um território próprio. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Muito obrigado, Tatiana. E foi condenado ontem a 12 anos de prisão em regime fechado o bombeiro Paulo César Albuquerque, acusado de tentar matar um atendente de uma lanchonete após uma discussão na Zona Oeste, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu em maio de 2022. Segundo as investigações, o bombeiro atirou contra o atendente Matheus Domingos Carvalho após uma discussão motivada, veja bem, por um cupom de desconto de R$ 4,00. Além da pena de prisão, o bombeiro também foi condenado a pagar uma indenização de R$ 100 mil à vítima por danos morais. A defesa do bombeiro alega que o disparo foi acidental. O pó dos grãos de milho que se acumula em locais fechados pode ter gerado um ambiente inflamável e causado a explosão dos silos em cooperativa no interior do Paraná, na cidade de Palotina, que causou a morte de 7 trabalhadores haitianos e um brasileiro. Outras 11 pessoas ficaram feridas. Uma pessoa ainda segue desaparecida. A polícia investiga as causas da explosão. Na noite de ontem, amigos das vítimas se reuniram para rezar em um local ao lado da cooperativa. Pesquisadores brasileiros e europeus vão publicar hoje uma carta conjunta pela restituição ao Brasil do fóssil do dinossauro Irritator Challenger, atualmente na Alemanha, depois de ter sido contrabandeado do Brasil. O fóssil, considerado o crânio mais completo e preservado dos dinossauros de seu tipo, foi tema de um artigo científico publicado em maio deste ano por cientistas alemães e franceses. O fóssil foi comprado pelo Museu Estadual de História Natural de Stuttgart por um comerciante de fósseis, isso no ano de 1991. O comerciante, por sua vez, teria importado o fóssil para a Alemanha antes de 1990. O problema é que, desde 1942, todos os fósseis encontrados em território brasileiro são de propriedade da União e não podem ser comercializados. E entre 2013 e 2022, desastres naturais como tempestades, inundações, enxurradas e alagamentos atingiram 5.199 municípios brasileiros, o que representa 93% do total dos 5.570 municípios. Nesses casos, os prefeitos tiveram de fazer registros de emergência ou estado de calamidade. Esses desastres afetaram a vida de mais de 4,2 milhões de pessoas que tiveram de abandonar as próprias casas. Os dados são da Confederação Nacional dos Municípios.
Jornal Brasil Hoje.
Você está ouvindo uma emissora associada à Cygnus Brasil. Somos uma associação católica que tem o propósito de construir uma cultura de paz em comunhão com a Igreja a partir da nossa vocação de comunicadores. Saiba mais sobre o nosso trabalho. Acesse cygnus.org.br.
Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023.
A Igreja precisa de vocês, do entusiasmo, da criatividade e da alegria que lhes caracterizam. Um grande apóstolo do Brasil, o bem-aventurado José de Anchieta, partiu em missão quando tinha apenas 19 anos. Sabem qual é o melhor instrumento para evangelizar os jovens? Outro jovem. Este é o caminho a ser recorrido por vocês.
Um dos valores institucionais da Cygnus Brasil é a comunicação para a evangelização e uma cultura de paz. Desenvolvemos e executamos campanhas e ações nacionais e regionais para a evangelização e promoção da paz, sempre em comunhão com a Igreja. Saiba mais, acesse cygnus.org.br. Você está ouvindo uma emissora associada à Cygnus Brasil. Somos uma associação católica que tem o propósito de construir uma cultura de paz em comunhão com a Igreja a partir da nossa vocação de comunicadores. Saiba mais sobre o nosso trabalho. Acesse cygnus.org.br.
As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje. Cygnus Rádio.
Horário de Brasília, 7h23. E vamos agora para o Rio de Janeiro com informações da Rádio Catedral com Carlos Eduardo Bittencourt.
Vários eventos estão sendo realizados nesta semana para comemorar os 10 anos da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Em sua coluna Voz do Pastor no jornal Testemunho de Fé desta semana, o cardeal Urani João Tempest escreveu sobre a JMJ Rio 2013. Ele destacou que pela primeira vez a jornada ocorreu em um país cuja língua é portuguesa e pela segunda vez na América do Sul. Dorani lembrou que foi a primeira viagem internacional do Papa Francisco, mas também lembrou que a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida pelo Papa Bento XVI. Este encontro foi marcante para toda a Igreja e para a sociedade, pois tivemos a graça de presenciar milhões de jovens reunidos para celebrar o tema Ide, fazei discípulo entre todas as nações. A cerimônia de acolhida do Santo Padre reuniu 1 milhão e 200 mil pessoas em Copacabana, enquanto a Via Sacra chegou a 2 milhões de pessoas. Na vigília foram cerca de 3 milhões e meio e a Polícia Militar do Rio de Janeiro calculou 3 milhões e 700 mil fiéis na missa de envio na praia de Copacabana. Para o cardeal, os dias que marcaram a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro foram dias que presenciamos várias graças acontecendo àqueles que participaram, mas também a todo o povo do Rio de Janeiro e ao povo brasileiro. Jovens foram tocados por Deus e assim fizeram um firme propósito de trilhar cada vez mais os caminhos do Senhor. Para Dorani foi uma ocasião muito especial na qual pôde conviver com o Papa, a de estar nas ruas, nas igrejas e nos locais de visitação. Dorani afirmou que a JMJ Rio 2013 foi um Kairós na presença do Espírito de Deus na Igreja do Brasil e do mundo. E vimos Deus agir em nosso meio e até hoje escutamos experiências belíssimas, seja dos cariocas que acolheram a JMJ, seja dos peregrinos que para cá vieram. Da Rádio Catedral, Carlos Eduardo Bittencourt para a RCR.
Muito obrigado, Carlos Eduardo Bittencourt. A mensagem de vídeo do Santo Padre, o Papa Francisco, com a intenção de oração para o mês de agosto, é dedicada à Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, que acontece de 1º a 6 de agosto próximo. No vídeo, o Papa Francisco responde a alguns jovens que o interrogam em várias línguas e a partir de diferentes continentes. A mensagem de vídeo do Santo Padre apresenta uma particularidade. O Papa Francisco responde a alguns jovens que o interrogam em várias línguas e a partir de diferentes continentes. Das Filipinas, Brasil e Costa do Marfim, jovens do Movimento Eucarístico Jovem, a seção juvenil da Rede Mundial de Oração do Papa, que conta com 1 milhão 700 mil membros em 60 países, fazem perguntas. As mais diversas perguntas ao Papa Francisco. E a sinodalidade e diálogo são os critérios assumidos pelos membros da Comissão Episcopal para a Comunicação Social da CNBB para o trabalho no quadriênio 2023-2027. A manifestação foi feita na Carta aos Comunicadores do Brasil, que foi protocolada no dia 21 de julho e divulgada nesta quarta-feira, dia 26, como expressão de proximidade e apoio aos que se dedicam à comunicação na igreja e na sociedade. A carta ela é assinada pelo bispo de Campo Limpo, no estado de São Paulo, que é o presidente da comissão, Dom Valdir José de Castro, e também pelos membros Dom Edilson Soares Nobre, bispo de Oeiras, no Piauí, e Dom Hamilton Manuel da Silva, bispo de Guarapuava, no Paraná. Também subscrevem os dois assessores, Osnilda Lima e o padre Tiago Cíbula. O texto manifesta o objetivo da comissão e o propósito da equipe que foi constituída. E agora nós vamos até Brasília para a nossa conexão CNBB de hoje com Bruno Feitosa. Muito bom dia, Bruno.
Conexão CNBB. Você conectado com as notícias da Igreja Católica no Brasil. Uma parceria Signis Rádio e CNBB.
Seja bem-vindo, Bruno.
Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes.
Bruno, a presidência da CNBB participa do velório de Dom Geraldo Lírio Rocha. Nos conte mais sobre isso.
O sepultamento do arcebispo emérito de Mariana, Dom Geraldo Lírio Rocha, está marcado para as 17 horas deste sábado, 29 de julho. O corpo será enterrado na cripta da Catedral Metropolitana de Mariana, logo após a missa das Exéquias. Dom Geraldo, que foi presidente da CNBB entre 2007 e 2011, morreu na madrugada de quarta-feira. Ele sofreu uma queda no domingo, fraturou o fêmur e precisou ser hospitalizado, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. O corpo do arcebispo emérito foi velado em Colatina e em Vitória, no Espírito Santo, cidades onde ele foi bispo e arcebispo. A missa de corpo presente, das 14 horas, que aconteceu ontem em Vitória, na Catedral Metropolitana, foi presidida pelo presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, e concelebrada pelo secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Reppers. Na homilia, Dom Jaime lembrou com carinho de um retiro que pregou para o clero de Mariana e uma conversa com Dom Geraldo que ele não esqueceu.
Durante o retiro eu usei uma expressão que cada vez que ele me encontrava, ele me cutucava. Eu disse assim, olha, quando nós gostamos do que somos e amamos o que fazemos, não há o que temer. Eu usei isso no retiro. 2 dias depois ele me ligou perguntando de onde que eu tinha tirado a expressão. Eu disse, eu esqueci, mas eu guardei a expressão. É um jogo de palavras, né? Quando nós gostamos do que somos e amamos o que fazemos, seja como pai, seja como mãe, consagrado, consagrada, ministro ordenado, eu gostaria de deixar esse testemunho. E Dom Geraldo foi um homem que gostava do que fazia, do que era, e amava esse jeito de ser.
O secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Reppers, disse que Dom Geraldo foi um homem, né, que lutou pela comunhão eclesial, atuou em várias frentes e era extremamente generoso.
Ele sempre atraía todos com suas palavras de sabedoria e com seu jeito humilde de ser. Segundo, um homem trabalhador. Se dedicou em várias frentes inclusive como presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E em todas essas frentes, ele demonstrou competência, demonstrou capacidade e, acima de tudo, muito empenho. Um homem que trabalhou até o último suspiro. E terceiro, um homem da generosidade. Sempre disse sim a todas as necessidades que a Conferência e a Igreja do Brasil solicitaram a ele.
Bom, Jorge, a íntegra da mensagem está no cnbb.org.br e também nas nossas redes sociais. Vou ficando por aqui. Excelente dia para vocês. Até semana que vem.
Muito obrigado ao Bruno Feitosa, que participou conosco direto de Brasília em mais esta edição do nosso quadro Conexão CNBB.
Jornal Brasil Hoje.
E nós chegamos ao final desta edição, que teve nos trabalhos técnicos Dariel Valentim. A apresentação e edição foi de Jorge Teles. Produção e geração de conteúdo, Signis Rádio e Rádio Cultura de Guarapuava, no Paraná. Tenham todos um bom dia, um excelente final de semana. Nós estaremos de volta na segunda-feira.
Signis Rádio, Jornal Brasil Hoje.